Parashat esta semana, Parashat Vayetze. Parashat Vayetze inicia contando sobre a saída de Yaakov da casa dos pais para ir para Haran. E a Torá conta o sonho que ele teve no caminho, dos anjos subindo e descendo, as promessas de Hashem que tudo vai dar certo. E depois Torá conta como ele chegou em Haran, como ele descobre a Rachel, filha do Lavan, e como ele pede a Rachel em casamento, trabalhando 7 anos. Depois que ele trabalha 7 anos, o Lavan consegue aprontar tudo para entregar a Leá no lugar da Rachel, e na verdade nada daria certo se a Rachel também não concordasse, porque afinal de contas Yaakov sabia que o Lavan ainda vai enganar ele, percebeu o tipo que era o Lavan, e ele fez um combinado com a Rachel de uma senha que ela tinha que entregar na hora do casamento. E a Rachel passou para Leá, para que a Leá não passasse vergonha. Daqui tem muitos méritos que a Rachel tem, graças a essa força dela, de ter aceitado com que o Yaakov casasse com mais uma esposa, tudo para não envergonhar sua irmã. E depois a Torá conta sobre o nascimento de boa parte dos filhos, 11 dos filhos, uma das filhas. Depois a Torá conta sobre o momento que Yaakov quer ir embora. E o Lavan fala, não, fica aqui. Você trouxe bênção para cá. E Yaakov fala, então eu preciso receber alguma coisa. Estou trabalhando já há 7 anos pela Rachel. Depois você me entregou a Leá, trabalhei mais 7 anos agora de novo pela Rachel. E 14 anos já trabalhando, mas tudo trabalhando para você. Agora eu quero fazer um pé de meia, uma parnúcia para mim. Eles fazem um combinado que Lavan sempre dá um jeito de inventar que não foi isso, foi aquilo. Eles fazem um combinado de alguns tipos de malhado. Se é um animal que é desse tipo de malhado, então vai ser meu, se não é teu. E assim o Lavan vai inventando e vai trocando, a mancha tinha que ser assim, a mancha tinha que ser assado. Afinal das contas, depois de 6 anos assim, e que a chama abençoou e o Yaakov teve muito sucesso, Yaakov resolve ir embora com seus esposos. Ele vai embora sem avisar o Lavan. Lavan persegue eles e Lavan dá bronca no Yaakov. O que, que é isso? Você fugiu? Roubou minhas filhas? E o Yaakov aproveita o momento para deixar as coisas claras e fala, escuta, trabalhei para você super honestamente. Tudo que você pode imaginar, eu fiz melhor ainda. E animais que não tinha nenhuma culpa da morte deles, eu paguei do meu bolso para você de volta. No final das contas, o Lavan fala, não, então vamos fazer um acordo de paz aqui. Eles fazem um acordo de paz e Lavan volta para casa e Yaakov segue viagem para poder agora voltar para casa, mas no final das contas ele sabe que ele vai ter que encontrar um Esav. Há muitos pontos interessantes a se falar sobre a nossa Parashá, mas eu gostaria de falar algo do Maharsha. Maharsha Rav Shmuel Eliezer Eidels foi um dos grandes acharonim, um dos grandes comentaristas do Talmud. E hoje, dia 5 de Kislev, é o Yortzeit dele. 402 anos atrás faleceu o Maharsha. Eu gostaria de falar algo a respeito da Parashá que o Maharsha fala e uma ideia interessante que sai disso. Não estamos falando aqui nenhuma lei, apenas estudo. Tem uma Gemará muito famosa, não vamos agora entrar a entender o que significa exatamente isso. Tem gente que fala que isso é mais no nível espiritual, tem gente que diz que na prática isso também é verdadeiro. Então vamos entrar agora no mérito da questão científica. O Talmud diz no Tratado de Nidá. Tratado de Nidá diz a Gemara Tanura Banan. Ensinaram nossos sábios. Barishona hayu omrim, no início diziam, Isha mazra'at tchila. Se a mulher semeia, traduzida dessa forma. Se a mulher semeia primeiro, Yoledet zahar, nasce um menino. Ish mazriat chila. Mas se o homem semeia primeiro, Yoledet nekeiva, nasce uma menina. Velo pirshu chachamim et hadavar. Nossos sábios não explicaram de onde eles tiraram isso. At sheba Rabi Tzadok. Até que veio Rabi Tzadok, o pirshu. E Rabi Tzadok nos explicou de onde nós sabemos isso, o versículo da Parashá desta semana. Que está escrito no versículo, Eile benei Leah, esses são os filhos da Leah, Asher yadale Yaakov befadan Aram, que nasceram para o Yaakov em Padan Aram, Veet Dinah bito, e a Dinah, a sua filha. A sua filha, em hebraico, o pronome também indica se a pessoa sobre a qual estamos falando é homem ou mulher, masculino ou feminino. Então, bito é filho, é filha dele, homem, dele. Bito, vet diná bito e adiná, filha dele. Explica o Talmud, talá hazeharim banekeivot, o versículo colocou nas dependências das mulheres os homens, o nekevot bizharim, e dos homens as mulheres. Ou seja, o versículo disse, os filhos da Leá, então, os meninos estão ligados à mãe, e a Diná, a menina, ligada a ele, ao Yaakov. Daqui aprendem nossos sábios que depende quem é que semeia primeiro, se é a mãe ou o pai. Se é a mãe, vai ter um menino. Se é o pai, vai ter uma menina. O Maharsha, comentarista aqui, cujo Yorkshire até hoje, faz uma seguinte pergunta. Vamos ler o que diz o Maharsha. O Maharsha diz a seguinte pergunta. Yesh lehakshot. Nós temos que perguntar. De Adina zahar haya. Afinal de contas, Adina era um menino. Venezhale nekeva, que dita leperekarue, como a Gumara fala em outro lugar, que ela virou uma menina. Vamos explicar. O Talmud nos conta que a Leá engravidou. Ela já tinha 6 filhos e ela engravidou de um 7º filho. E a Diná, a Leá fez as contas. Falou, peraí, vamos fazer as contas. Eu tenho 6 filhos. A Bilhá tem 2 filhos. A Zilpá tem 2 filhos. O meu marido, Yaakov, vai ter 12 filhos no total. Se agora eu estou grávida de novo e vai nascer mais um menino, significa que a Rachel, minha irmã, que ainda não tem nenhum filho, vai ter só 1 filho. Não é legal. Eu já tenho um monte de filhos. Bilhá e Zilpá tem 2 cada uma. Ela vai ficar só com 1? Coitada. Muito chato. E a Leá rezou para Deus, por favor, eu não quero agora que seja um menino. Muda esse menino. E Hashem de fato mudou e nasceu uma menina. E por isso que ela chamou de Diná. Diná é de din, julgamento. Que ela fez um julgamento, ela fez uma conta, uma contabilidade. E ela rezou para Hashem para mudar o sexo dessa criança para não ser um menino e sim uma menina. Pergunta ao Maharsha. Vem quem? Se é assim, Ikari Tziratá Zahar Hayah.
Qual foi o início da gravidez da Binah? Ela era menina ou menino? Era menino. Veleah Izriya Tchilá. Venevcha Lenekeival Yedeit Filata Imahot. Se era um menino no começo da gravidez, significa que quem semeou primeiro? A mãe. E depois, por intermédio de tefilot, por intermédio de preces, de rezas, é que Hashem mudou e esse menino virou uma menina. Pergunta Maharsha, você acabou de me trazer na Gemara como prova de que quando a mãe semeia primeiro um menino e quando o pai semeia primeiro uma menina, você trouxe a prova do versículo que falou dos filhos da Leá e falou da Diná, filha do Yaakov. Só que a Diná, na verdade, no início, era menino. Então, não temos prova desse versículo. Diz o Maharsha, Zaren tirtsobid chukim. Ureem responde de algumas formas, Rav Mizrahi, que não dá para entender direito. O Veshem Sefer Paneach Razi diz o Maharsha em nome do livro chamado Paneach Razi Shamati Ovi, letarez para responder, Hadenehefcha Dinah Lebat, isso que a Dinah virou uma menina? Hainu Shehazachar Shebebeten Lea Nitan Bebeten Rachel, Vanekeva Shebebeten Rachel Nitan Bebeten Lea. Diz o Paneach Razi, a Leá estava grávida e a Rachel estava grávida ao mesmo tempo. A Leá estava grávida de um menino e a Rachel estava grávida de uma menina. Quando a Leá rezou e pediu para Deus, Deus, eu não quero ter um menino de novo, porque coitada da minha irmã Rachel. O que aconteceu foi que Deus, por intermédio de um anjo, trocou o feto que estava na Leá, pois na Rachel, da Rachel, pois na Leá. Dehashtate Shapir, Ikari Tziratashel Dinah, Nekeivah. Diz o Maharsha, então já dá para se entender tudo perfeitamente. A Dinah, desde o início, era menina. Desde o início, desde a concepção, ela era uma menina. A única coisa é que, em vez dela estar na barriga da Leá, ela estava na barriga da Rachel. E foi feita uma transferência de fetos de uma barriga para outra. E aí, dessa forma, dá para se entender a nossa Gemara. A Gemara fica clara. De fato, quando o versículo diz e atribui a Dinah ao pai Yaakov, é verdade. No início da concepção, era Dinah, era menina. Não mudou o sexo da criança. A única coisa que mudou é a barriga, que foi tirado da Leá e posto na Rachel, o menino, e tirada da Rachel, a menina, e posta na Leá. E de fato, o Yonatan Ben Uziel, que é uma tradução da Torá para o aramaico, tem algumas traduções. Tem a tradução do Unkelus, tem a tradução de Yonatan Ben Uziel. Yonatan Ben Uziel escreve claramente nesse versículo que quando a Leá rezou para Hashem, foram trocados os fetos da Rachel e da Leá. Agora aqui vem uma questão interessante. Uma questão interessante, e de novo reenfatizo, não estou falando a lei. Estamos falando apenas o estudo. Existem mulheres que conseguem engravidar, mas não conseguem segurar o feto. Não conseguem segurar a gravidez. O que se faz? Se contrata uma barriga de aluguel. Por outro lado, existem mulheres que são estéreis. Elas não têm óvulos. E aí se faz doação de óvulo. Uma outra mulher doa um óvulo para ela e é colocado em embrião nela mesma. Agora, nos dois casos, nós temos a mesma questão. A
quem pertence o filho que vai nascer? Será que o filho que nasce pertence à mãe biológica, quem cedeu o óvulo? Ou será que a mãe é aquela que deu a luz? No caso da barriga de aluguel, a barriga de aluguel é a mãe de fato desse neném. E no caso da doação de óvulo, a mãe, teoricamente, aquela que não tinha crianças e queria ter uma criança, ela é a mãe daquela criança. Essa é uma questão halárquica que é muito, muito debatida. Mas, no meio desse debate a respeito dessa questão, os legisladores mais recentes, antigamente não existia isso, uma coisa moderna, trazem como prova essa história que o Maharsha nos traz e o Natan ben Uziel nos traz a respeito da Rachel e da Leah. De quem era o óvulo da Binah, por exemplo? O óvulo era da Rachel. Mas Hashem trocou e colocou esse feto na Leá. A Diná é considerada, para todos os efeitos, quando a Torá fala, filha da Leá. O Yosef é filho de quem? Da Rachel. Mas segundo isso, o óvulo do Yosef, o óvulo que gerou o Yosef, era da Leá. E foi parar depois o feto na barriga da Rachel. Então, alguns dos legisladores querem provar daqui que o filho vai de acordo com o nascimento. Qual é a barriga que deu à luz? Não o óvulo. Então, se é uma barriga de aluguel, o filho é da barriga de aluguel. Não é da mãe original. Não é da mãe biológica. E se é uma doação de óvulo, não tem nada a ver quem doou. A mãe é essa que deu à luz. Essa é uma questão. Não estamos falando como que é de fato pela lei. O que sim é importante saber. Primeiro, um detalhe interessante, um ponto interessante de onde aprender essa lei. Só para falar o outro lado. Outros legisladores falam, escuta, você está querendo me provar leis de um milagre? Milagres não se prova leis. Leis, nós provamos de outras coisas que a Torá nos conta, não de um milagre. De qualquer forma, é importante saber que em qualquer um desses casos é necessário se consultar um rabino antes de fazer. Tem gente que vai, faz, depois surgem as questões, aí vai perguntar para o rabino como é que a gente faz agora. Não pode? Em primeiro lugar, tem que se consultar um rabino como proceder em todas essas coisas. Por quê? Porque aqui envolve um monte de questões muito sérias. Em primeiro lugar, pode envolver questão de judaísmo. Será que o filho que nasce é judeu ou não é? Se a barriga de aluguel não é judia, o filho é judeu ou não é judeu? Se a doação de óvulo é de uma não judia, é judeu ou não é judeu? Depois nós temos questões mais severas ainda, de bastardo, Deus nos livre. Com quem essa criança pode casar? E com quem essa criança não pode se casar quando crescer? Quem é considerado irmão dela? Como você vai saber quem é irmão dela? Doação de óvulos. Vai saber onde vão parar esses óvulos. Então precisa-se saber exatamente como proceder nisso. Tem muitos, muitos detalhes na lei. Por isso é muito importante estarmos cientes disso e pesquisarmos sempre antes de necessitar de um auxílio desse gênero, de um tratamento desse gênero, perguntar e consultar um rabino. Só para terminar, um detalhe interessante também. No começo da Parashá, o Rashi nos comenta também, desde o momento que Yaakov saiu de casa, até que ele vai para Harán, o Midrash nos conta que ele ficou 14 anos estudando na Yeshivá de Shem e Ever. Pergunta a Yaakov Kaminetsky, por que Yaakov ficou estudando Torá na Yeshivá de Shem e Ever? Seu pai Yitzhak ensinou muita Torá para ele. O que Shem Ever tem para contribuir para o Yaakov que Yitzhak não podia contribuir? Que novidades, que ensinamentos Shem Ever tinha a transmitir para o Yaakov que Yitzhak não pôde transmitir? Diz Rav Yaakov Kamenetsky, Shem viveu a época do dilúvio. Shem viveu a época do Dor HaPelagá. Torre de Babel. Shem viveu uma época de pessoas que roubavam, pessoas que enganavam. Uma época extremamente complicada, ao ponto tal que Hashem destruiu e toda a história que nós vimos já em Parashat Noach. Shem tinha algo especial a transmitir para o Yaakov agora. Agora que Yaakov está saindo da casa dos pais. E Yaakov está se dirigindo para a casa do Lavan. Malandro. Malandro, e as pessoas da região dele eram muito malandras também. Tanto quanto ele, e ele ainda era pior do que eles. Yaakov tinha medo. Infelizmente, a influência do lugar é muito forte. A influência social é muito forte. A pessoa vai morar num lugar, a pessoa vive num lugar que não há honestidade, um lugar que há corrupção, é muito difícil de se manter firme. Yaakov foi aprender do Shem o que Shem tinha a transmitir para ele, de como se conduzir em uma sociedade corrupta, como se manter firme numa sociedade corrupta. E Yaakov aprendeu bastante do Shem. Yaakov foi, Yaakov voltou intacto, como ele vai dizer no começo da parashá semana que vem: embora eu morei com Lavan, eu continuei guardando a Torá, continuei seguindo os ensinamentos que eu aprendi com Yitzhak, com Abraham, com Shem, com Ever, com Sarah, com Rivka. Yaakov Avinu se manteve firme. E aqui está um ensinamento também para nós. Se nós vivemos num mundo que tem muita corrupção, se nós vivemos uma sociedade corrupta, se nós vivemos eventualmente em países corruptos, nós temos que nos reforçar no estudo de Torá. Nós temos que estudar mais e mais Torá e Mussar para ficarmos firmes e intactos e não cedermos à honestidade que devemos manter firme sempre.